Um prazer estar aqui com vocês de novo, um privilégio, uma alegria. Obrigado, Fernando, Deus abençoe. Uma alegria estar aqui podendo compartilhar a palavra. Talvez você se pergunta, e a missionária Isabel? Sempre que eu venho aqui, você faz essa pergunta, né? Porque toda vez que eu venho, aconteceu alguma coisa com a Bel. Mas é isso aí. Bom, a missionária Isabel, no domingo, ela pegou uma gripe muito forte, ela me mandou uma mensagem. E ela falou, Varão, preciso de você, bora lá. Falei, Bel, vamos, estou aí para somar. Então ela pegou uma gripe muito forte mesmo, das bem pesadas, né? Mas hoje ela já está melhor, tá? Falei com ela pela manhã, ela ainda estava um pouco apreensiva. Ela fez o teste de Covid, glória a Deus, deu negativo. Então semana que vem a Bel já está aqui, amém? Inclusive a Bel está nos assistindo, Bel, beijo. Amamos você, sentimos a sua falta. Se você está aí no chat, coloca aí no chat, Bel, nós te amamos, que ela vai ler. Provavelmente ela não vai responder, né? Porque a Bel é de uma outra geração. Até ela responder, as mensagens já passaram. Mas ela vai ler, tá? Bel, conta conosco sempre, sempre, sempre. E desde já eu quero também dizer que se eu estou aqui essa noite é porque Deus quis, né? E a Bel ficou boa agora, eu falei, Bel, você quer que eu dou seguimento naquilo que você estava pregando? Escuta as mensagens da Bel, ela falou, Giba, aquilo que Deus falou para você, fala para o povo, confio em você. Eu e a Bel, nós temos uma relação muito boa, até porque nós somos dois loucos que acreditam nas loucuras de Deus. Eu gosto muito desse culto, porque é um culto que faz eu entender que eu não sou um cara maluco, sabe? Porque eu tenho umas experiências com Deus, que às vezes eu não falo para as pessoas, Ju. Porque eu falo, se eu falar para as pessoas das minhas experiências, as pessoas vão falar, ah, esse pastor está inventando, é mentira. Mas quando eu vejo a Bel contando as experiências dela, até quando nós estamos juntos, eu falo, bom, então é isso, nós estamos no mesmo caminho. Também hoje é um dia bem triste para nós. Faleceu hoje a Karina, uma menina aqui da igreja, 22 anos de idade, ela foi acometida com câncer, mais ou menos em abril do ano passado, e nós vínhamos orando por ela, víamos jejuando, clamando ao Deus da cura, enquanto há vida, há esperança. E hoje pela manhã ela faleceu, eu estava aqui embaixo no velório, o velório está acontecendo agora, aqui no Templo 2, e por isso que eu cheguei um pouco atrasado, tá, irmãos? Eu cheguei, na verdade, antes para ficar um pouco no velório, ficar um pouco com a família, e o nosso coração ele está bem triste e alegre, triste porque nós não estaremos mais com a Karina, não veremos mais a Karina aqui dançando nos espetáculos de Páscoa, de Natal, como era de costume, mas sabemos que ela venceu a morte, ela venceu o câncer e hoje ela está com Jesus, não é isso? Então isso é o que alegra o nosso coração. Quando nós cantamos Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, eu quero que você entenda que essa canção é uma realidade. Nós temos que estar prontos para a volta do Senhor. Nós temos que estar prontos porque em qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Muitas vezes nós vivemos como se Jesus não fosse voltar, não é mesmo? Mas Jesus ele vai voltar. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez nós somos a geração do arrebatamento. Quem é crente mais antigo aqui já ouviu isso, né? Todo adolescente fala assim, não, eu sou da geração do arrebatamento. Então, eu sou convertido há 21 anos, há 21 anos eu vejo todas as gerações falando, nós somos a geração do arrebatamento, talvez por não querer morrer, ou por querer, sabe aquela coisa gostosa de abrir o céu e Deus, o Senhor aparecer, né, num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas talvez o Senhor ele te recolha, ele me recolha antes, então esteja pronto para encontrar com Jesus. Eu estava vendo, a Karina postou no ano passado, no dia 27 de fevereiro, se eu não me engano, glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor, porque ela estava ali completando o terceiro ano, né, de medicina, e logo em abril ela foi acometida com câncer, e hoje infelizmente nos deixou, e felizmente está com Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4. Bora lá. Abra o seu coração também. Essa água é minha, Wesley? É, né? Mateus, capítulo 4, é uma passagem bem conhecida. A passagem que fala sobre a tentação de Jesus. Então, se você é um cristão há mais tempo, você já está familiarizado com essa passagem. A última vez que eu preguei aqui com vocês, falei do Senhor aqui com vocês, recentemente até, eu falei que eu sou um pastor que eu não trago novidades e eu tenho medo de pastores que trazem novidades. né? Então, eu venho trazer aquilo que você já ouviu em algum momento da sua vida, mas que o Espírito Santo ele quer te lembrar, tá? Que o Espírito Santo ele quer que você realmente guarde no teu coração. Nós vamos falar hoje sobre, o tema dessa mensagem é: se posicione e vença a batalha. Lembrando, e hoje o que ocorreu com a Karina, a nossa vitória não necessariamente aos olhos humanos são vitória. As nossas vitórias não necessariamente aos olhos humanos são uma vitória, mas aos olhos do Senhor as nossas vitórias são vitórias. O Senhor ele sabe o que ele tem para nós. O que eu quero dizer com isso? Talvez em algum momento você ache que você está perdendo, mas você está ganhando. Talvez em algum momento você ache que você está perdendo, mas o Senhor ele está te livrando. Talvez em algum momento você ache que você está perdendo, mas o Senhor ele sabe o que está acontecendo. Porque somente o nosso Deus ele é atemporal. Por isso que nós temos que glorificar o Senhor, glorificar a soberania desse Deus. Talvez você que está aqui hoje, ou você que está em casa me assistindo, perdeu um noivado recentemente, perdeu um casamento recentemente. Talvez você perdeu um emprego, talvez você perdeu grandes coisas e você diz assim: eu perdi. Mas o Senhor, ele conhece o teu coração. E o Senhor, ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Então, o nosso Deus, ele é atemporal. Eu quero lembrar para você que quando Abraão e Ló, eles marcharam juntos rumo à Terra Prometida, a Bíblia diz que os animais, né, dos seus pastores ali, os rebanhos dos seus pastores cresceram tanto, que os seus pastores não conseguiam mais conviver juntos. E eles viviam brigando. Então Abraão, Deus fala: Abraão, olha, chegou a hora agora de você separar de Ló. Promessa para você. Ló, ele está atrapalhando, estou colocando com as minhas palavras. Então a Bíblia diz que Abraão, ele chama Ló e fala assim: Ló, está dando problema. Você é meu sobrinho Ló, eu tenho um carinho por você. Abraão adotou Ló, né, quando o pai de Ló morre. Então Abraão, além de tio, ele tinha ali uma coisa meio paternal com Ló, mas ele olha e fala assim: ei Ló, agora faz o seguinte, olha aí, escolhe, porque eu não quero continuar brigando com você. O lado que você escolheu, eu vou para o outro lado. A Bíblia diz que Ló, ele escolhe aos olhos humanos. Mas depois aquela terra que Ló escolheu virou Sodoma e Gomorra. O que eu quero dizer para você, querido, já, é que quando você acha que você está perdendo, e foi Deus que tirou, você não está perdendo, você está ganhando. Quando você diz assim: Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Porque o que eu estou te dizendo agora é o que a Bíblia diz, que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, Ele não está preso ao tempo, Ele é Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, ele não está na eternidade, a eternidade está nele porque Ele é Criador. Então se você está aqui nessa noite e você diz assim: Senhor, por que que eu perdi tal coisa? Se você está em casa e você diz assim: Senhor, por que que eu perdi? Eu quero uma resposta. A resposta é: se Deus tirou de você, você não perdeu. Você teve um livramento. E Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus, Ele sabe o que Ele está construindo. Deus, Ele sabe o que Ele está dando para você, para onde Ele está te levando. Então se posicione e vença a batalha, por mais que você ache que você está perdendo a batalha. Me permita falar mais uma vez. Talvez diante do caixão, olhando para a Karina, nós olhamos e pensamos assim: perdemos a batalha. Um ano de oração, de jejum, perdemos a batalha. Só que na ótica do Senhor, nós não perdemos a batalha. Porque a Karina agora, ela venceu o último adversário, aquele que atormenta a humanidade, que é a morte. Então hoje essa irmã querida, ela está com o Senhor. Diante do Deus que nós estaremos um dia também face a face. Então, diante de Deus não há derrotas. Não há guerra perdida. Não há batalha. Batalha em vão. Mas o Senhor está nos construindo para vencer, construindo em nós coisas para vencer também. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, se posiciona e vence a batalha. Eu gosto muito de falar sobre batalha espiritual. Só que é algo muito delicado, porque existem os extremos. Ou as pessoas criam muitas heresias em torno da batalha espiritual. Então a mulher vai fritar o ovo para o marido, e o ovo queima, e ela diz assim: amor, me perdoa, foi o diabo, Satanás veio aqui nessa cozinha e o ovo queimou. A esposa fala assim: meu amor, vai estender a roupa. Aí o marido está lá assistindo o jogo, a esposa dorme, né? E aí acaba o jogo, o time dele perde, não no nosso caso, né, Fernando, que nós somos corintianos, é difícil isso. Né? mas o time dele perde, aí ele não estende a roupa, aí a esposa acorda de manhã e fala assim, oi meu amor, bom dia, você estendeu a roupa? E o marido diz assim, ah meu amor, você nem sabe, o diabo se levantou com uma fúria, olha, eu não vou nem te explicar meu amor, porque se eu te explicar, então há pessoas que exageram, tudo é demônio, há pessoas que acabam abrindo mão da sua responsabilidade, porque fala que tudo é o demônio, então é difícil falar sobre batalha espiritual, tem gente que repreende o demônio de tudo que você imaginar, demônio da barata, enfim, de tudo que você imaginar. Por outro lado, nós vivemos também em uma época que as pessoas pegam alguns textos, por exemplo, porque nós temos que dar o culto racional. E o culto racional ali é consciente, é você saber quem você está cultuando. Só que as pessoas começam a falar, não, porque oração em línguas não existe mais, profecias não existem mais. As pessoas começam a falar que os dons do Espírito Santo foi para aquela época dos apóstolos. E acaba criando três eras, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento e a nossa era. Então há aqueles que tudo é demônio e aqueles que nada é demônio. Eu lembro que um amigo meu, de uma igreja X, no seminário, ele não acreditava em demônios. Aí um dia, ele não acreditava em batalha espiritual nem em demônios. Aí um dia ele chegou no seminário e falou assim, Giba, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, por que você precisa da minha ajuda? Ele falou assim, ontem eu estava na casa da minha prima e o marido dela ficou endemoniado, não sabia o que fazer. Falei, mas você não acredita em demônio? Você não acredita em batalha espiritual? Ele falou, não cara, mas agora eu acredito. Só que tem uma coisa, como eu não acreditava, eu não sei o que fazer. Eu falei, não, ora lá com ele, põe a mão, expulsa, e foi o que ele fez. Então, batalha espiritual tem muito, é muito difícil, porque tem muitas discussões aos extremos. Tudo é batalha espiritual ou nada é batalha espiritual. A grande verdade é que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de batalha espiritual. A nossa vida é uma batalha espiritual. Talvez você percebe quando você está na batalha espiritual, talvez você não percebe. Mas agora nós estamos aqui, está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. Está acontecendo uma luta no mundo espiritual. Para você levantar de manhã e ir para o seu trabalho, há uma guerra no mundo espiritual. Para você permanecer vivo, há uma guerra no mundo espiritual. Então a batalha espiritual ela é real. E eu quero falar sobre Jesus, por quê? Porque Jesus, ele é o personagem que travou as maiores batalhas espirituais da Bíblia. E a maior, que foi contra o próprio Satanás. Não que os dois estão em pé de igualdade, porque Jesus é Criador, soberano. Mas porque o diabo, ele tentou Jesus Cristo, quando ele veio como homem na terra. Versículo 1 do capítulo 4. A minha versão é NAA. Nova Almeida atualizada. Capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e os serviram. Senhor, nós glorificamos a Ti mais uma vez nessa noite, agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Teu amor tem nos sustentado, a Tua graça, ela é real sobre nós. Nós repreendemos agora todo levante do inferno contra essa palavra. Nós repreendemos agora, ó Pai, toda seta de Satanás na mente dos teus filhos, no meu coração, na minha mente. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós estejamos aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra que é poderosa, viva e eficaz. Senhor, nós queremos sair daqui hoje. Queremos sair daqui hoje, ó Pai, conscientes daquilo que o Senhor falou conosco e praticando a tua palavra. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se posicione e vença a batalha. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é: se posicione no deserto. Repete assim comigo: se posicione no deserto. Ou, vamos melhorar, me posicionar no deserto. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele é batizado, capítulo 3. Quando Jesus, ele é batizado, a Bíblia diz que vem uma voz do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Então Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, então o tentador aproximou dele e o tentou. Primeira lição que eu quero tirar desse texto essa noite para você, para mim, para você: o Espírito Santo já falou ao meu coração e agora está falando ao teu. Não é o ambiente físico que define a nossa vitória. Amém? Não é o ambiente físico que define a nossa vitória. Israel estava no deserto. Israel fica no deserto 40 anos. Porque Israel tinha o maná do céu, pão que caía todos os dias. Israel todos os dias tinha a sua porção do maná do céu. Israel, queridos, eles tinham a água que saía da rocha. Israel, queridos, eles tinham as sandálias que não se desgastavam. Mas Israel está no deserto. E olha só que interessante. A Bíblia diz que quando Jesus, ele vai levar o povo de Israel para sair lá do Egito, em direção à terra prometida, ele fala que vai levar o povo por aquele caminho, porque por aquele caminho era um caminho mais seguro. O povo de Israel, ele está ali, e o povo de Israel está murmurando. E o povo de Israel está questionando. E o povo de Israel está falando assim: nós queremos voltar para o Egito, e está dando ouvido ao populacho. O povo de Israel, ele não consegue compreender quem é Deus no deserto. E o povo de Israel então começa a padecer. A Bíblia diz que daquela geração todos morreram, menos Josué e Caleb, porque foram os únicos que creram no Senhor. E muitos de nós dissemos assim: Senhor, eu não aguento mais esse emprego. Senhor, eu não aguento mais essa casa. Senhor, eu não aguento mais esse casamento. E Deus, ele está dando para você todo o suprimento necessário para você viver. E você está dizendo: Senhor, eu não aguento mais isso. Deus, ele está fazendo com que o maná caia sobre você. Deus, ele está fazendo com que a sandália dos seus pés não se desgastem. Deus, ele está fazendo sair água da rocha. E nós dissemos assim: Deus, mas não é isso que eu quero. Esse ambiente me machuca, esse ambiente me maltrata. E quando Jesus, ele está no deserto, e o próprio diabo vem tentar Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vence Satanás. Porque a nossa vitória, queridos, ela não depende do ambiente. Ela depende da percepção de saber que eu e você, nós somos filhos do Senhor. A nossa vitória, ela não depende do lugar que nós moramos, da empresa que nós trabalhamos, da nossa conta bancária. A nossa vitória depende da percepção de sabermos que nós somos filhos de Deus. Cristo, ele vence porque ele se posiciona como filho. Não é o deserto que nos faz perder a batalha espiritual, mas é não perceber quem nós somos e quem é o Senhor. É a falta de posicionamento. Se nós queremos vencer as batalhas das nossas vidas, e a principal batalha já foi vencida, que foi contra a morte, como eu falei no começo. Jesus Cristo, ele já venceu a morte, e hoje nós temos vida, e vida em abundância, vida e vida eterna. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há muitos de nós que perdemos batalhas dias após dias, há muitos de nós que estamos em todos os cultos, mas vem sempre o desejo do suicídio, vem sempre aquela voz dizendo que nós não somos dignos de caminhar com o Senhor. Vem sempre aquela voz dizendo que a nossa vida é uma vida de derrota. E nós vamos culpando os ambientes. o ambiente do qual nós fomos criados, o ambiente do qual nós fomos, nós estudamos e nós crescemos. Nós vamos sempre culpando as pessoas, mas a grande verdade é, a igreja, que falta para nós, muitas vezes, a percepção de quem nós somos. Nós olhamos para o grande peixe e dizemos assim: Senhor, por que que eu estou na barriga do grande peixe? Senhor, por que que eu estou passando por essa luta? Senhor, por que que eu estou passando por essa batalha? Queridos, quem já leu a história do profeta Jonas sabe que o grande peixe, ele é a expressão de graça e misericórdia, e não de terror e pavor. Porque se aquele grande peixe não engole aquele homem, ele morria afogado. Mas de forma milagrosa, o Senhor faz com que aquele homem, dentro daquele peixe, ele consiga respirar. Talvez você está aqui hoje num ambiente de deserto, passando por uma luta, uma batalha espiritual terrível, e dizendo assim: Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu não vou conseguir. E o diabo, ele quer que você pense exatamente isso. O diabo, ele quer que você pense exatamente isso. Só que você tem que entender que nós somos filhos do Deus Altíssimo. A percepção que não é o ambiente que nos faz vencer, mas é a presença, é a pessoa, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Nós somos o templo do Altíssimo. A autoridade do Senhor Jesus está sobre nós. Eu leio a história do José do Egito. Que maravilha! Seus irmãos o jogaram, o venderam como escravo aos midianitas, depois ele chega ao Egito. O Egito começa a prosperar. Potifar começa a prosperar, e a Bíblia diz assim: porque o Senhor era com José. José é preso. A Bíblia diz assim: o carcereiro confia tudo na mão de José, porque o Senhor era com José. José vai para o Egito, que para muitos de nós é símbolo de pecado, de inimizade, de adversidade. Muitos de nós falamos: eu estou passando pelo deserto, estou no Egito. Muitos de nós usamos esses termos bíblicos até. Aí a Bíblia diz que José está no Egito. E o Egito, ele começa a prosperar, já era próspero. Mas o Egito ele prospera mais. E ele passa por uma crise financeira muito grande. Mas ele não sofre dano nenhum, porque Deus era com José. Igreja, José, ele foi próspero na casa de Potifar como escravo. José, ele foi próspero na cadeia. José, ele foi próspero no Egito, porque Deus era com ele. E na batalha espiritual nós temos que entender que nós vencemos a Satanás, e que nós somos prósperos, e que Deus nos chamou para vencer a batalha, e porque Ele está conosco, nós vencemos. É isso que você tem que acreditar, é isso que nós temos que acreditar. Não é o ambiente, não é a crise financeira, econômica, não é a pandemia. Deus, Ele não perdeu o controle na pandemia. Não é o presídio. Quantas pessoas se convertem no presídio? Eu prego em presídio, talvez você já ouviu falando isso. Quantas conversões genuínas em presídio? Vocês conhecem a história do Fernando? Conhecem alguns a minha história? O que Deus faz nas nossas vidas? Porque não é o ambiente, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Paulo e Silas, eles estão encarcerados, acorrentados no tronco, na cadeia, açoitados, ensanguentados. A Bíblia diz que esses homens, então, eles começam a louvar o Senhor. E a cadeia cai por terra. E aquelas pessoas ficam desesperadas: o que aconteceu? O que aconteceu? O carcereiro: ai de mim agora. Ei, fica calmo. Se você crer no Senhor, vai ser salvo você e a sua casa. Paulo e Silas, eles estão presos, açoitados. E eles estão louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos em batalha espiritual constante. A vida para nós é uma batalha espiritual. Mas os ambientes não podem definir as nossas vitórias. porque elas estão definidas em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Outra coisa muito interessante, versículo 2 ao 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que muitas vezes nós perdemos as batalhas espirituais da vida? Porque tem várias, né, gente? Tem várias guerras, todo dia um leão e um urso, todo dia o diabo ele nos ataca. Sabe por que muitas vezes nós perdemos as nossas guerras? Sabe por que nós perdemos as nossas guerras? Porque nós estamos pelo pão. E quem está somente pelo pão, facilmente é roubado por Satanás. João capítulo 6, o povo está com fome. Jesus multiplica os pães, a multidão de discípulos comem aqueles pães. Jesus começa a falar: mas eu, ó, a minha missão é o seguinte, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele começa a explicar a missão dele como Salvador. A Bíblia diz que vários discípulos começam a ir embora. Vários homens começam a ir embora, porque eles estavam pelo pão. E quem está pelo pão facilmente é roubado. Quem está pela bênção facilmente é roubado. Quem está simplesmente por uma prosperidade, por uma promoção, facilmente é roubado. Porque o diabo, ele nos ataca no nosso momento de vulnerabilidade. Jesus Cristo, ele estava no momento de vulnerabilidade. Vulnerabilidade significa fragilidade. Jesus estava com fome, queridos. Quem aqui é do jejum sabe como é que funciona. Jesus estava com fome 40 dias. Às vezes nós fazemos jejum de 2 dias, de 3 dias. Tudo bem que depois do terceiro dia já não sente muito, né? Depois, quem faz jejum com frequência, sabe que os 3 primeiros dias são os mais difíceis. Mas Jesus, ele está no último dia, com fome. Irmãos, 40 dias sem comer. Vulnerável, fraco na sua carne. Não deixou de ser Deus, não pecou, não fraco no sentido de estar, perdeu a sua divindade, mas fraco na sua carne. A Bíblia diz que o diabo então olha para ele e fala assim: se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. O diabo, ele sempre vem nas nossas vulnerabilidades. E o diabo, nessa batalha espiritual, a coisa principal que ele ataca, presta atenção nisso, querido, porque isso são ferramentas, armas e realidades do céu para a sua vida. A coisa que o diabo quer atacar em você, e o que ele quer destruir, é a sua identidade. Quando você está carente, o diabo ele começa. Lembra daquela moça? Lembra daquele rapaz? Lembra como você era feliz lá no bar? Lembra como você era feliz? Eu sempre dou esse exemplo, né? Lá no pagode, no samba. Lembra quando você era feliz? Não sei se foi aqui que eu falei uma vez, acho que foi na Vila São José. O diabo ele vira para a irmã e fala assim: irmã, o Robertão está solteiro. E a irmã fala assim: ai meu Deus, e agora? O Robertão está solteiro, estou na igreja há 5 anos, ninguém me nota. No momento que a empresa está quebrando, ou que o seu patrão diz assim: olha, eu vou ter que cortar, surge sempre uma proposta para você ganhar um dinheiro fácil. No momento que o casamento está em crise, alguém elogia o teu cabelo, irmã. Alguém elogia, irmão, o seu perfume. Vamos voltar a falar do jejum para você pegar o que eu estou falando? Quando você faz jejum, o que que acontece? Faz um jejum, 10 pessoas vão te ligar para te convidar para comer e vão pagar. É ou não é? Ah, eu vou fazer um jejum. Ninguém te convida para nada. Parece que você não tem amigo, que você não faz parte de uma igreja de 4 mil membros. Ninguém te chama para nada. Exagerando, né, gente? Aí você fala assim: Senhor, te amo, Deus. Te desejo. Quero entregar um jejum de adoração, de louvor. Ô, Giba, vamos na churrascaria? Ô, querido, Obrigado, deixa para a próxima. É dinheiro, eu pago, Giba, eu pago, é dinheiro, eu pago. Não acredito que você não vai na churrascaria. Aí você faz aqueles votos, voto de Daniel. Ou de, sei lá, ah, eu não vou comer doce. Oi, Ju, tem um merengue aqui, Ju. Eu fiz pensando em você. No momento de vulnerabilidade, o diabo, ele sempre vem. No momento de desatenção, ele sempre vem. E ele quer atacar a nossa identidade. Toda luta, toda batalha espiritual, saiba disso, é para atacar quem nós somos. Você não é digno. O diabo, ele é especialista em jogar na nossa cara o nosso passado. Você não é digno. Mas você fala para as pessoas, estou indo na igreja. Você está indo na igreja? Como assim você está indo na igreja? Você esqueceu agora? Olha, Deus, ele ama, Deus, ele faz milagre, mas você está indo na igreja? Você diz assim, olha, pessoal, famílias, daqui é a minha noiva. Olha, moça, o que, que você viu nele? Se eu te contar o que esse rapaz já aprontou. Queridos, o diabo, ele está o tempo inteiro atacando a nossa identidade. Você é filho de Deus mesmo? Sou. Então, por que, que você faz isso? Por que, que você faz aquilo? Por que, que você fez aquilo outro? Por que, que as coisas não acontecem para você? Por que, que você está desempregado? Por que, que você está desempregada? Por que, que o seu patrão te humilha? O diabo, ele fica aqui, ó, martelando na sua cabeça, na minha cabeça. Por que, que nós não vencemos? O diabo, ele fica aqui, ó, na nossa identidade. Jesus está com fome. Você é o filho de Deus mesmo? Transforma essas pedras em pães. Jesus vulnerável. Jesus vulnerável. O que, que o diabo atacou em Adão e Eva? A identidade de Deus, a identidade deles. Olha só, Eva. Gênesis 3, 5. Olha só, Eva. Foi assim que Deus disse? Não coma. Aí é 3, 2. Mas aí no 3, 5 ele diz assim. Sabe por que o Senhor está falando para você não comer, Eva? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. E Deus, ele não quer que você seja igual a ele. O diabo, ele ataca a identidade de Eva, porque quando Deus, ele faz o ser humano, Gênesis 1, 27, 28, a Bíblia diz que ele diz assim, ei, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem, ele já era igual a Deus. Não em autoridade, não plenamente, mas ele já foi feito, nós fomos feitos, eu e você, a imagem e semelhança de Deus. Mas aí o diabo olha para Eva e diz assim, ei, sabe por que ele não quer que você come, Eva? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Ele não quer que você seja igual a ele. Sabe por que você não ganha tal coisa? Porque Deus, ele não quer que você seja abençoado. Sabe por que você não é curado? Porque Deus, ele não te ama. O diabo, ele vai colocando sementes na nossa cabeça. Sementes na nossa cabeça. Sementes na nossa cabeça. E se a gente não está esperto, nós perdemos a coisa mais preciosa que nós temos. A nossa identidade. Porque o diabo, ele é um derrotado. Ele foi expulso do céu. E ele quer nos separar da presença de Deus. Só há capacidade de guerrear se nós soubermos quem somos. Um soldado, ele só briga pelo seu país se ele sabe plenamente quem ele é. E se ele conhece plenamente o seu país. E se ele veste a camisa daquele país. Da mesma forma, nós só vamos vencer as batalhas espirituais da vida se nós nos posicionarmos no deserto, no lugar caótico. Pastor, seja mais claro, na favela, no kitnet, no condomínio de rico, que talvez você mora, mas você se sente vazio, no relacionamento abusivo, que talvez você vive, na empresa exploradora, que talvez você vive, se você não se posicionar nesses lugares dizendo, ei, a minha guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E entender que não é o ambiente que te dá vitória, mas é Jesus que te faz vencer. Sempre vai ser um tormento viver nessa terra. E se você não souber o quanto você é amada e o quanto você é amado, toda batalha será perdida. Porque todo mundo vai sambar em cima de você, vai sapatear em cima de você, vai sapatear em cima de mim, falando que eu não mereço, falando que o pouco que eu tenho, é o que eu tenho que ter, e o pouco que eu estou falando, não é financeiro, mas é o relacionamento abusivo de falar assim: ei, você vai embora para onde, se a única coisa que você tem sou eu? Já ouviram essa frase? Você vai para onde? Ah, você vai pedir demissão? Você acha que alguém vai continuar com você, que não é capaz de fazer nada na empresa? Você vai mudar para onde? Você não tem nada. Tudo que você tem sou eu. Se você não souber quem você é, o diabo vai usar essas artimanhas para te prender sempre. E você nunca vai vencer as batalhas espirituais da vida. O diabo, ele tem pavor de pessoas que sabem quem é em Cristo. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, lá em Atos, a Bíblia diz que alguns homens foram expulsar demônios. Quem lembra dessa passagem? Aí os demônios viram e falam assim para aquele homem endemoniado. Os demônios não, desculpa, os fariseus religiosos. Vira para aquele homem endemoniado e diz assim: ei, nós viemos aqui te expulsar, no nome do Deus de Paulo. Tomaram uma coça, saíram daquele lugar nus, pelados, correndo na rua pelado. Porque os demônios falaram para eles assim: ei, nós conhecemos o Deus de Paulo. Nós conhecemos Paulo, agora vocês... Recentemente eu fui chamado para expulsar um demônio. Deixa eu contar a história. Vocês gostam de história, né? A Bel conta. Não quero que vocês sintam tanta falta da Bel, por mais que vocês estejam sentindo, e eu também. Mas eu vou contar uma história. Não com o sotaque dela, aquela coisa gostosa, mas eu vou te contar uma história. Me chamaram para expulsar um demônio. 3 horas da manhã, Wesley. Minha esposa dormindo, minhas filhas dormindo. Eu falei assim: gente, ó, ora aí, em nome de Jesus, tal. Deixa eu orar pelo endemoniado aqui. Orei aqui pelo telefone, repreendi e tal, não saiu. Aí eu falei: não vou, gente, 3 horas da manhã, minha esposa está dormindo, minhas filhas e tal. Aí ligaram para minha esposa: pelo amor de Deus, o pastor tem que vir aqui e tal. Aí minha esposa, né, minha esposa, ela me impulsiona: amor, vai, você tem que ir, vamos pedir um Uber, vai expulsar esse demônio. Falei: amor, amém, amor, vou lá. Tudo bem, você ficar com as crianças e tal? Tudo bem, porque eu não queria acordar ela, e também não queria sair, e de repente ela acordar: cadê meu marido? Não ia deixar um bilhete, né? Amor, saí, fui expulsar um demônio, já volto. Não ia ficar legal. Cheguei na casa, uma casa... Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, até porque está sendo gravado, e as pessoas podem ver e ser constrangedor. Começamos a expulsar aquele demônio. Quando digo começamos, eu expulsando aquele demônio. Aí uma pessoa veio, toda cheia de si, não conhecia ninguém ali, a não ser a menina que, a pessoa, né, estava endemoniada. Quando for uma outra pessoa X, foi expulsar o demônio olhou para a pessoa e falou assim: hã? Você? Você? Você faz parte? E aquela pessoa começou a chorar e começou a falar: ah, e agora vai entrar em mim, o que, que eu faço e tal. O que eu quero dizer com isso? E aí eu orei lá e expulsei o demônio. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é para minha glória, mas o que eu quero dizer com isso? O diabo, ele tem pavor de quem sabe quem é em Cristo Jesus. Mas se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, ele vai sambar na sua cara. Para não ficar uma coisa só feminina, né? Sambar na sua cara e com salto alto na sua cara. Irmão, ele vai socar você. Ele vai esmurrar o seu abdômen. Porque batalha espiritual existe, não é para brincadeira, não é de brincadeira, é real. É real, eu tenho tantas experiências com Deus, o Wesley, a missionária Isabel, vocês eu creio também. Nós temos que saber quem somos em Cristo Jesus. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, você tem que acordar todos os dias e olhar no espelho e falar assim: obrigado Deus, porque eu sou filho e porque eu sou filha. E deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele só toca no filho e filha se Deus permitir. Ou se você permitir. Tem duas pessoas que podem permitir a ação de Satanás na sua vida: Deus e você mesmo. Por isso, acorde todos os dias e diga: eu sou filha do Altíssimo, eu sou filho do Altíssimo. Nenhuma arma forjada de Satanás vai prosperar contra a minha vida. Para com esse vitimismo, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. E se nós estivermos enfermos, nós não vamos perder a batalha espiritual. E se nós estivermos sem dinheiro, nós não vamos perder a batalha espiritual. Porque a batalha espiritual, a vitória não está relacionada a coisas. Por mais que as coisas podem ser o resultado disso. Está entendendo o que eu quero dizer? Amém. O fato de ser filho me faz posicionar como filho. Transforma essas pedras em pães. Eu sou filho. Eu não tenho que dar ouvido para o diabo. Tem pessoas que dão ouvido para o diabo, para Satanás. Ah, mas eu tenho que provar. Provar o quê, querido? Nós somos filho. Filho precisa provar que é filho. As minhas filhas precisam provar que elas são as minhas filhas. Se as minhas filhas subirem agora, quem não conhece, vai olhar e vai falar assim, uau, são as filhas do pastor. Porque elas são a minha cara. Porque elas vão pegar minha Bíblia. Porque se elas estiverem com sede, elas vão subir aqui e falar assim, papai, estou com sede. E já vai beber. Não são malcriadas, amém, irmãos? Mas elas têm liberdade com o pai. E se alguém falar assim, ei, você não vai beber essa água? A menorzinha não, tem 2 anos, ainda não entende. A mais velha vai olhar e vai falar assim, mas é do meu pai, eu posso beber. E eu vou virar para vocês e vou falar assim, ela pode beber, deixa ela beber, ela é minha filha. E assim é com Deus. O diabo ele fica na nossa cabeça, a batalha espiritual, a acusação, um monte de coisa vindo, os demônios vindo, e o Senhor ele só olhando, esperando você falar assim, ei, chega! Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho autoridade em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós temos autoridade para expulsar demônios. Nós temos autoridade, queridos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mateus 16, 18, 19. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se posicione na palavra. O diabo falou, está escrito. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Se posicione na palavra. Deixa os gurus de lado. Deixa os gurus de lado. Deixa os métodos humanos de lado. Se posiciona na palavra. Se posiciona em Cristo Jesus. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Quem te garante a palavra de Deus? Porque tudo que Ele prometeu na sua palavra, Ele cumpriu. E Ele está cumprindo. Se posiciona na palavra, leia a Bíblia. Você leva aproximadamente 4 minutos para ler um capítulo da Bíblia por dia. 4 minutos, querido. 30 minutos do seu dia, você lê aproximadamente de 6 a 7 capítulos da Bíblia. E você vai conhecer todas as ferramentas necessárias para olhar para Satanás e falar assim, ei, chega, acabou, eu sou salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, acabou, chega. Para finalizar, queridos, eu corri um pouco aqui até pelo tempo, mas para finalizar, olha o versículo 11. Vamos do 10. Jesus lhe ordenou, quando o diabo falou assim, ó, se prostra aí que eu te dou tudo que eu tenho, tudo, o mundo todo aí. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. O céu está a nosso favor. O céu, ele está a nosso favor. Os anjos do Senhor estão do nosso lado. Segundo Reis, capítulo 6. Guerra de Israel contra a Síria. Os sírios, eles vêm contra Israel. A Bíblia diz então que Eliseu, os caras querem pegar Eliseu. Eliseu é profeta. Quem aqui conhece profeta sabe como é que é, né? A irmã do Coque, o irmão que tem revelação, missionária Isabel. Aquela, quando eu era adolescente, eu ia numa igreja bem avivada, pentecostal. Talvez dá para perceber um pouco. E quando tinha o culto de oração, ou a vigília, ou o monte. Sabe aquela coisa? Quando começava a revelação, eu tinha uns 17 anos. Irmão, quando começava a revelação, quem aqui é do manto sabe. É um se escondendo para cá, outro se escondendo para lá. Quem que vai pregar hoje? A irmã tal. Eu não vou. Você já sabia que o irmão estava no pecado. Não, não vou. A irmã te, quando a irmã te olhava, ou o irmão, né? Sempre a missionária ou o missionário fulano olhava para você e falava assim: meu Deus, e agora? E você, antes da pessoa falar, em fração de segundo, você falava assim: é uma profecia. Vai falar que eu vou ser um pastor, vai falar que eu vou ser um missionário, vai falar que Deus está comigo, vai falar. Você já vinha naquela coisa porque você sabia que Deus estava revelando algo para aquela pessoa. Eliseu, ele era desse tipo. Aí a Bíblia diz que os inimigos de Israel, eles queriam pegar Israel. E Deus falava com Eliseu. E Eliseu, ele ia lá para Israel e falava assim: ó, é o seguinte, os caras estão vindo pela direita, vai para a esquerda. Ó, não sai hoje ao meio-dia não, porque os caras estão vindo aí meio-dia. O pessoal fala assim: peraí, gente, o que está acontecendo? Nós somos um exército, nós temos estratégias, temos armas. Quem é Israel? O que está acontecendo? Ó, tem um cara lá, Eliseu, ele fala lá para todo mundo o que vai acontecer. Deus é com ele. Vamos pegar todo mundo e vamos para cima. Todo mundo, exército, todo mundo. Vamos para cima agora, vamos acabar com esse cara. Chegam ali e rodeiam a casa de Eliseu. Está o profeta Eliseu. Está Geazi, o menino, o moço. Menino é menino, né, gente? 17 anos, é o cara que olha a irmã do coque e fala assim: ai meu Deus, e agora? Geazi, ele sai, está aquele exército, ele fala assim: Eliseu, acabou, Eliseu, acabou. Chama o pastor para fazer a última oração, Eliseu. Eliseu, já era. Se esconde debaixo da cama, Eliseu, para não ver a morte. Eliseu fala assim: menino, que isso, jovem? Como assim, acabou? Nós pertencemos ao Deus Altíssimo. Senhor, eu vou colocar um em nome de Jesus aqui, mas é no Antigo Testamento, não tem o nome de Jesus ainda. Eliseu, Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos desse moço. Queridos, quando Deus, ele abre os olhos daquele moço, a Bíblia diz que aquele jovem, ele vê os anjos do Senhor, carruagem de fogo, os exércitos celestiais ao lado deles, aí ele fala: pode vir, pode vir, pode vir. Aquele menino que entrou e falou assim: Eliseu, se esconde debaixo da cama. Ele diz: pode vir, porque os anjos estão aqui do nosso lado. Os anjos do Senhor estão guerreando a nosso favor. Os anjos do Senhor estão guerreando a favor da igreja. Deixa eu te falar mais um segredo. Êxodo, a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel vai sair ali na praga dos primogênitos, décima praga, Êxodo 12 por ali, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vira para aqueles homens e diz assim: olha, peguem o sangue dos animais e passem nas ombreiras aí das casas, porque quando vier o anjo, o espírito da morte, o povo de Israel não vai ser tocado. Mas há um segredo nisso, há um segredo nisso. Deus diz assim: não saiam das casas enquanto isso não acontecer. Sabe qual que é o segredo disso, queridos? Se nós estamos no Senhor Jesus, dentro da casa, na presença do Deus Altíssimo, Ele é a nossa casa. Se nós estamos dentro do Deus Altíssimo, ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos deter. Não há batalha espiritual que nós perdemos, porque nós estamos dentro do Deus Altíssimo. A Bíblia diz em Tiago: sujeite-se, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele não pode mais te atormentar. O diabo, ele não pode mais me atormentar. Pastor, mas eu estou doente. Vamos discernir. É doença física, porque todo mundo vai ficar doente. Todo mundo um dia vai morrer, porque isso é consequência do pecado. Mas nós estaremos com o Senhor. Todo mundo aqui vai passar dificuldade, necessidade, natural, normal. E muitas vezes até plano de Deus, para nos dar perseverança, crescimento, como diz a palavra. Agora nós temos que discernir. Essa doença, ela é uma doença consequência da natureza, ou ela é uma doença porque o diabo está tocando na sua vida? É isso que nós temos que entender. Essa angústia é um estresse porque você está com poucos elementos químicos, esqueci o nome agora, no seu cérebro. Não está tendo ligação entre os neurônios e aí você desenvolveu uma depressão. É químico? Precisa de um remédio? ou essa depressão é porque há uma aflição espiritual. É isso que nós temos que discernir. Porque há enfermidades que são físicas, naturais. Mas há enfermidades, queridos, que é porque nós estamos dando brecha para o diabo. E ele está agindo. É porque Deus falou, não saia da casa. E nós saímos da casa. É porque o diabo, no momento de vulnerabilidade, falou assim, você é filho de Deus? Tem intimidade com ele mesmo? Transforma essas pedras em pães. E nós transformamos as pedras em pães, porque nós falamos, quer saber? Quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Quer saber? Eu posso. Eu posso fazer. Quantas pessoas que quebram porque fazem negócio sem consultar o Senhor? Ou dizem assim, eu sou abençoado, tudo que eu faço, todo lugar que eu colocar a minha mão, vai prosperar. E aí dá errado e você vai consultar o Senhor, quando dá errado o Senhor fala, eu nunca estive nisso. Eu nunca estive nisso. Eu nunca estive nisso. Quantas coisas de aflições que nós vivemos, porque nós estamos abrindo portas para o inimigo entrar. Porque nós não entendemos que os anjos do Senhor guerreiam em nosso favor. Porque nós não entendemos que nós temos autoridade no nome de Jesus. Porque nós não entendemos que nós somos filhos e filhas. Ninguém pode tocar. Estou vendo uma mãe ali exatamente nesse momento balançando aquela criança. Qualquer um de nós aqui que for em cima daquela criança, talvez o lado é o marido, é isso? Qualquer um de nós que sair daqui tentar agredir aquela criança, aquele casal não vai deixar de jeito nenhum. E se todo mundo aqui se juntar para pegar aquela criança, aquele casal vai morrer no lugar daquela criança. Que foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Queriam pegar a gente. Pedro, Satanás pediu para cirandar você. Lembram disso? Pedro, Satanás pediu para moer você. Pedro, Satanás pediu para acabar com você, triturar você. Mas é o seguinte, Pedrão, eu roguei ao Pai e isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém toca. Ninguém toca no Filho do Deus Altíssimo, na Filha do Deus Altíssimo. A não ser que Ele permita. A não ser que você permita. A não ser que na hora que o Espírito da Morte passar, você saia da casa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou resumir essa pregação. Se posicione e vença a batalha. Porque há batalhas que nós estamos perdendo porque está faltando posicionamento. Como eu disse, há coisas que são naturais. Tomou chuva, ficou gripado, natural. Nem toda doença é porque alguém pecou, porque você pecou, porque eu pequei. Não. Mas pode ser que nós estamos aqui amargando derrotas atrás de derrotas, porque falta um posicionamento. Pastor, eu não consigo casar. Falta um posicionamento. Você acreditou que você não é digno e nem digna de casar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Falta um posicionamento. Porque você acreditou que você está cansado. Olha que loucura isso. Há sono, que é o sono natural. Deu a sua hora, você precisa dormir e descansar. Mas há sono, que é ataque do diabo na nossa mente. Sabia disso? Sabia que algumas vezes nós estamos com sono e não é um sono natural? Sabiam disso? Naquela hora que você fala assim, agora eu vou ler a Bíblia, vem aquele sono pesado, repreende isso, irmão. Na hora que Deus ele vai te dar ali o manjar celestial, revelações do alto, você sente aquele sono. Resiste isso. Na hora da oração, você sente aquela... Se posiciona. Igreja, se posiciona. Vença as batalhas espirituais. E eu quero falar aquilo que eu falei no começo. Mesmo que aos olhos humanos você está perdendo, aos olhos de Deus você não está perdendo. Porque é o Senhor quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Talvez a sua promoção vai depender, e vai depender, da demissão do lugar que você está agora. Talvez o seu casamento abençoado vai depender agora da separação, dessa separação. Para quem está namorando e para quem está noivado. Para quem está casado, não separa. Pastor, mas a minha mulher é uma tranqueira, meu marido é uma tranqueira. Você escolheu, agora a hora para que mude. Porque Deus, ele odeia o divórcio. Se não é casado, pensa antes. Se casou, Deus odeia o divórcio. Não estou falando sobre divórcio. Agora, acima de tudo, que é o mais importante, se posicione como filho. Se posicione aos pés da cruz. Porque o mais importante para nós não é o pão. Jesus transforma a pedra em pão, não. O mais importante para nós não é o pão. O mais importante para nós não é a promoção. O mais importante para nós não é a saúde. O mais importante para nós é estarmos em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos orar agora e eu quero que você ore como filho. Um filho. Não fique orando como alguém que não conhece a Deus. Senhor, por favor. Eu mereço mesmo, Deus. Eu posso mesmo, Deus. Senhor, por favor. Essa batalha está me machucando. E eu vou morrer nela. Não ore como um coitado. Por mais que a Bíblia diz que nós temos que reverenciar o Senhor. Mas agora não é uma oração de adoração ao Senhor. É uma oração de guerra. Ora como filho, com autoridade. Que chega na casa e fala assim: ei, acabou a bagunça. Coloca agora os seus pecados diante de Deus. Se posiciona. Coloca agora as suas dívidas diante de Deus. E não viva como um escravo preso à dívida. Mas se posiciona hoje como filho. Fala: Senhor, eu vou pagar todas as dívidas, ó Deus, porque eu não quero que nada envergonhe o meu coração para te adorar em espírito e verdade. Ora pela sua saúde, porque se não é enfermidade meramente física, mas é espiritual, o Senhor, ele vai te curar agora. E também, se ele quer curar daquilo que é meramente físico, ele vai curar também. Se ele quiser, ele cura. Ora como filho, como aquele que tem intimidade. Senhor, eu sou seu filho. Repreende Satanás, fala assim: ei, escuta aqui, Satanás, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não aceito mais que você toque nessa área da minha vida, porque eu estou aos pés da cruz, e Jesus, o meu irmão mais velho, Deus, o Pai, já venceu você na cruz. Aqueles que morreram com Cristo, diz o apóstolo Paulo, com Cristo ressuscitou, a autoridade na igreja. Eu não sei o que você acredita, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E que nós temos a chave do céu, nós temos a autoridade para repreender todo o principado e potestade nas regiões celestiais. Mas nós temos que acreditar nisso. Nós não podemos ter medo de ataque, nós não podemos ter medo do diabo, nós não podemos ter medo de batalha espiritual, porque nós já estamos nela. Você sabendo ou não, você já está numa batalha espiritual. Você sabendo ou não, já tem demônios lutando, querendo te derrubar. E já há anjos também lutando a seu favor. Mas acima de tudo, há um Deus, um Cristo, que morreu para te salvar, te transformar, para te dar uma vida de filho. Senhor, nessa hora eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas. E peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que eles tomem posse e se apropriem da autoridade que é em ti, Deus. Oh Deus, e que nenhum de nós agora venhamos andar cabisbaixos, ó Senhor. Andar, Senhor Jesus Cristo, com angústias espirituais. Mas agora, Deus, nós repreendemos todo o principado e potestade nas regiões celestiais. Satanás, nós te repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. O Jesus que venceu você na cruz. A Bíblia diz que o Senhor, ele humilhou. Ele humilhou publicamente todo principado e potestade. Então não há principado e potestade que possa tocar nas nossas vidas. Pai, nós repreendemos agora, Senhor, todo o sono que o demônio tem colocado na nossa mente na hora que vamos ler a Bíblia. Nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, todo o medo da morte que nós temos. O medo de ser assaltados. O medo, Senhor Jesus, de infartar. O medo, Senhor Jesus Cristo, de dormir e não acordar. Nós repreendemos isso agora, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós estamos dentro da casa e o Senhor é a casa, o anjo, o demônio da morte não toca nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, eu profetizo agora que a tua igreja vai viver todos os dias aqui na terra, os dias determinados pelo Senhor, e ninguém aqui vai ser tragado pela morte antes da hora, Senhor, em nome de Jesus. Ninguém aqui vai morrer, ó Deus, sem ver as promessas do Senhor se cumprindo em nós. Pai, nós rejeitamos agora toda a sugestão do diabo, Pai, na nossa vulnerabilidade, a sugestão do diabo da traição, a sugestão, Pai, da sonegação de imposto, a sugestão, ó Pai, de puxar o tapete de alguém, a sugestão, Senhor, de falar mal, a sugestão, Senhor, de fazer sexo antes do casamento, a sugestão de usar uma droga, a sugestão, Senhor, de se matar, a sugestão, Senhor, de humilhar os nossos filhos, a nossa família. Nós repreendemos agora toda a sugestão do diabo, porque nós somos os teus filhos e nos posicionamos agora como filhos, Senhor. Deus, eu estou diante de filhos e filhas, ó Pai. Não diante de bastardos, não diante, ó Senhor, de derrotados, mas diante de pessoas, Senhor, vitoriosas, ó Pai. Que os teus filhos, que a tua igreja, que nós estejamos posicionados agora como filhos do Senhor, ó Deus. Posicionados como adoradores, posicionados, ó Deus, como alguém que te serve, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora a dor de cabeça, que não é meramente o estresse do dia a dia, mas que o diabo tem colocado na cabeça do teu filho e da tua filha. Nós agora repreendemos, arrancamos em nome de Jesus essa dor de cabeça, ó Pai, e clamamos pela cura. Senhor, se alguém aqui que não está dormindo direito, que essa noite, Pai, seja a melhor noite do teu filho e da tua filha, depois de muitos anos, Senhor, porque nós oramos na autoridade de Jesus. Não subestimamos o nosso adversário, Senhor, mas nós estamos em Ti, ó Deus, posicionados para vencer, Senhor. Não culpamos mais o deserto, ó Deus, porque no deserto nós veremos a Tua presença, Deus. No deserto nós veremos anjos nos servindo, Senhor, porque nós somos os Teus filhos. Querido, se alguém aqui essa noite, que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou está longe de Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 1, que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, são feitos filhos. Se nessa noite você quer mudar a sua caminhada diante de Deus, andar como filho e como filha, eu quero que você levante sua mão mais alto que você puder. Se você nunca fez essa oração, levanta sua mão. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer fazer isso hoje, levanta sua mão. Se você está longe de Jesus também, levanta sua mão, porque nós queremos orar por você. Amém? Amém? Eu quero que você venha aqui à frente. Você que levantou sua mão, eu quero orar por você. Amém? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você, pode ser? Não? Sim? Não? Não sei? Então amém. Amém. Feche seus olhos, queridos, feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Obrigado a Deus pela tua palavra que é poderosa, viva e eficaz e nos sustenta. Deus, nós não sabemos o que será do dia de amanhã, mas nós sabemos que nós estamos contigo, Pai. E nós não vamos andar mais como derrotados espirituais, mas como vencedores diante de Ti, Senhor. Sabendo, ó Deus, que há tantas coisas que acontecem no dia a dia, que podem nos parecer derrota, mas é a graça do Senhor sobre nós, ó Pai. Não nos deixa confundir, Senhor, aquilo que é meramente humano, daquilo que é espiritual. Nos dê discernimento, ó Deus, para caminhar em autoridade, Senhor, em nome de Jesus. E não aceitando as sugestões de Satanás, ó Pai. Fortalece os teus filhos e as tuas filhas. Fala com eles na madrugada, Senhor. Fala com eles pela manhã, pela tarde. Dê revelações aos que não te conhecem. E mais revelações aos que te conhecem. Nós queremos, ó Deus, ser como Eliseu. Nós queremos enxergar, Senhor, os exércitos celestiais que estão à nossa volta, Pai. Não tememos, ó Senhor Jesus, o nosso adversário, o diabo. Porque ele já morreu, ele já perdeu, já foi derrotado na cruz do Calvário. Não subestimamos, ó Deus, mas não andamos, ó Senhor Jesus Cristo, com medo do nosso adversário. Leva os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, debaixo da tua graça, da tua proteção. Livra-os, ó Deus, do acidente, livra-os, ó Deus, do assalto, livra-os, ó Deus, de qualquer mal. Que eles cheguem agora nos lares deles, ó Senhor, hoje, guardados pelo Senhor. Os que estão em casa também, Pai, que eles tenham uma noite de paz, que os casais tenham uma noite de paz, que os pais e os filhos tenham uma noite de paz, e que toda a glória, honra, poder e majestade sejam dados a Ti, em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus, aleluia, aleluia. Como eu disse para você, a missionária Isabel já está bem, graças a Deus. Eu sempre venho pregar quando ela está doente, mas eu sempre dou a notícia que ela está bem, né? Eu sempre falo, ela está bem. Então, semana que vem ela está aqui com vocês. Não faltem, amém? Traga alguém para esse culto para ser também quebrantado pelo poder de Cristo. E Deus te abençoe.